Audiobook grátis apresenta Carta Econômica Caro Amigo. Exatamente. Acabou o inverno e estamos na iminência de uma outra estação dispendiosa, o verão. Não há dúvida alguma. Foi embora a companhia lírica, que é o definitivo acorde das diversões da season. Já nos chegam da Europa as notícias do que as grandes atrizes fizeram por cá. Frank Brown levantou o voo com as suas princesas e as suas inteligentíssimas focas, e até já se discute nos jornais a velha e decantada arte municipal. E fim do inverno, felizmente, os deuses inventaram mais três estações e o tempo de acordo com a futilidade e os costureiros têm sempre que renovar. Ao chegar ontem à casa sob um temporal violento e com um frio intenso, é o verão. O curioso verão. Encontrei a tua carta e ao mesmo tempo a certeza fundamental da renovação do tempo de acordo com os costureiros e a futilidade. Que vem a ser o verão, meu amigo? Que quer dizer inverno, excelente camarada? Um homem vulgar, vulgarmente habituado a repelir compêndios, dar-lhe-ei a velha definição de toda a gente sabida. Para nós, porém, civilizados, aristocratas da sensação, os fenômenos da natureza são sempre pretextos para o desenvolvimento perfeito das leis sociais e pessoais, os vidros pelos quais olhamos os nossos pares, os espelhos nos quais agradavelmente nos miramos. RP ao inverno para o comum é uma estação do ano, ia, acompanhada de chuvas, cerrações, que no nosso hemisfério vai de junho a 22 de setembro. Para um homem social é outra coisa, é a exlação mostruário, é a exposição alucinante, é o serlamém imprevisto das coisas menos previstas rodando uma sarabanda de excessos em lorno de um espigão central que se domina a capital. A nossa sociedade não tem classes e conce. Quentemente não tem peias a sua ambição de aparecer. A nossa capital não tem o divertimento e a arte estáveis e por consequência recebe todos os exploradores e todos os cabotinos, com a paixão e o excesso com que Roma recebeu certos dançarinos. As grandes fortunas são em tão pequeno número que até causa dó, a gente a fingir mais, muito mais do que ganha, sem conta. De modo que em torno da hipótese do capital, cavalam cabolinos, empresários, managers, modistas, costureiros, joalheiros, donos de cocheira, e ao mesmo tempo correm cidadãos bem colocados fingindo calma com os bolsos cheios de contas e damas admiráveis, cujas joias estão às vezes em mão do judeu prestamista. Inverno. A esta palavra passam-te lá pela cabeça a chuva, o frio e a gripe? Não, querido camarada. Passam-te ideias mais interessantes. Encomendas ao aliaiate, o meio de arranjar convites para os bailes, que são sempre a probabilidade da ceia grátis, a complicação da cadeira no lírico para todas as companhias, a verba benefícios, porque é feio mostrar ao estrangeiro que se não tem dinheiro, para os artistas sem conta da opereta, os namoros com certas damas levianas, os raús de uma casa capaz de sacrificar os credores ao chique de uma festa da parencia, os fivoclocs e os bride de mais outras. A natureza, a vil natureza não nos vem à memória nem como cenário. Um jornal que se relerisse ao inverno para falar dessa coisa romântica, só tolerável no tempo do Marquês de Chateaubriand, seria apedrejado. E o jornal, meu caro, é de certo o estalão dos povos, frase conselheiral e grave que te peço repetir na primeira ocasião. Hoje, ao ouvir o trisilabo, não sei se a academia assim o julga, inverno, pensa-se logo nos hotéis cheios, na câmara cheia, nos teatros cheios, na cidade cheia, nos corações cheios de esperanças, às vezes realizadas como as das últimas conferências literárias, e, com a preamar lotal, com a enchente geral, no soluço murcho das algibeiras vazias. Mas a sociedade tem obrigações, a sociedade é um monstro principalmente sugestionador. Desde que nós nos metemos a temer esse animal, feito de pequenas podridões acobertáveis e de muitíssimas canalherias passáveis, o animal permite-se tomar-nos satisfações, meter-se com a nossa vida íntima, trocar opiniões sobre a cor das nossas gravatas, e exigir, sob pena do déclassement, sob pena do rótulo de déclassé, a francesa porque a haute gomme ignora o português, que se continue a fazer prodígios financeiros para conservar o seu lugar. O desclassificado é o sem vintém. A sociedade elástica permite o rapineiro hábil, o antigo carregador de carrinho, o Valdevinos que se transformou em dandy, contanto que haja chelpa, permite-se que traduza assim o termo galete muito empregado pela rapaziada que esteve em Paris. Um gênio sem níquel ao lado de um cavador com a carteira bem recheada. RR Dias de Observação 401. É fatalmente desprezado. Que fazer, meu paciente amigo? Qual de nós quererá descer assim, não ser mais fotografado nas garden parties, ver todos os credores antigos caírem com o instinto da carniça sobre a nossa carcaça agonizante? Ora, a sociedade inventou que no verão é preciso sair, deixar a cidade, partir para as praias, as estações d'água e para o campo. E preciso partir? Partamos. E o que nós vamos fazer em dezembro, eu, o meu vizinho, coitado? Tão cheio de dívidas e de filhos. E tu, que és de certo um infalível da moda. Para onde? Indagarás. Sim, para onde? Caxambu? A Roça Real? A insuportável e poeirenta Teresópolis, perseguida pelos russinhos e pelos temporais, quando lhe falta poeira? Ai, não, tu não serias carioca, ó que internacionalmente equivale a ser pelo menos bordelês, eu não seria carioca e o meu vizinho, que é húngaro de origem e nascido na Arábia, segundo informações do copeiro, não seria também carioca, se todos lês nos arriscássemos a roça áspera e a infâmia de Teresópolis. Não. Só veraneiam nesses lugares os simples em começo de ascensão social. A gente fina do Rio de Janeiro só pode veranear em lugares que estejam a 2 horas do rio, e em que haja luz elétrica. Por consequência, cremecia, ou veraneia em Petrópolis, ou no próprio rio, ali perto na Tijuca, ou mais ali em Copacabana e no Leme. Pode-se veranear mesmo em casa. A questão é de habilidade. Em primeiro lugar, ao encontrar pessoas das nossas relações, falamos do calor e a esta quente palavra, limpando o suor da testa. Indagamos, é verdade, para onde o aí este ano? As pessoas das nossas relações aproveitam a ocasião e lançam por nosso intermédio a sua circular. Mas o mundo está cheio de compensações e a sociedade pode bem ser uma associação compensadora de corrilhos e de fantasias. Aproveitamos também, e lançamos a nossa, pois eu vou para Petrópolis. E bonito. Faz efeito. Em seguida, gravemente, vamos informar os pacientes fornecedores da nossa ótima instalação econômica, mandando fazer um terno de palha de seda e consertar os de brim que são tão fresquinhos, encomendando um par de sapatos brancos aos 2 ou 3 sapateiros menos incômodos. Onde passa o verão? Em Petrópolis. Também para lá o aí o conselheiro Alcântara. Mandou fazer 10 latos leves. E mentira. E fundamentalmente mentira. Nós acreditamos, entretanto. Igual e sem a notícia da nossa fugida a estação calmosa já corre. Os amigos indagam, então, quando partes? Neste momento um homem verdadeiramente inteligente firma os seus créditos. A questão não é ser, é parecer. Os jornais já têm uma seção em que se dá a notícia das pessoas que subiram e o hotel em que estão hospedadas. Espera-se uma grande festa lá em cima, economiza-se um pouco, e parte-se à tarde, na barca dos diários, levando uma pequena valise com a casaca e o terno branco. No dia seguinte, os jornais dão que nós subimos, e nós ficamos no hotel, dormindo, porque chove torrencialmente. À noite, à festa, de casaca, num carro que lá é barato, e os jornais repetem, já se vê que por nosso pedido, o nome do novo veranista. 2 dias depois descemos, pela barca da manhã, a dos diários. Então desces. Um dia apenas. Chamado urgente. Saltamos na prainha com o ar apressado. A primeira pessoa conhecida, grandes exclamações, um ar veranista, Heilige. E verdade, em Petrópolis. Faz calor, não, há dúvida, de dia. Mais que noites, meu amigo, que deliciosas noites. Escreva-me para o Hotel da Europa. E quanto basta? Com qual viagens iguais os dias passam? Consegue-se ter passado o verão em Petrópolis, quando, ao contrário, se passou com economia e em fralda na intimidade do lar, cá de baixo. Para os veranistas lá, estamos preocupados numa obra para os invejosos de cá, mergulhamos nas delícias da elegância petropolitana, e como na viagem dos diários sempre se contam anedotas e fatos escandalosos, glosamos as narrativas e estamos senhores dos acontecimentos. E este, excelente amigo, o meio admirável de obedecer à sociedade, falsificando a estação de verão. Eu podia dar-lhe o conselho de ir para Copacabana e vir de mala por aí todo santo dia, ou de estagnar na úmida Tijuca. Mas esses sítios são simples arrabaldes. Eu podia dizer-lhe, vá mesmo para Petrópolis e seja diário realmente, isto é, um sujeito deplorável, que paga signaluras a Leopoldina Railway, acorda 5, despenca para o rio, corre, esfalfa-se, embarca, trepa a montanha, janta às 9. Da noite, deita estrompado para acordar no dia seguinte, outra vez a 5 euros recomeçar o tormento atroz. Mas era querer-te mal, e eu sou amigo. Depois, quase todos fazem mais ou menos, como tive o prazer de contar, e eu estou convencido de que não há diários senão semanais, ou talvez mensais. Toma, pois, o conselho, segue os exemplos e verás que a dispendiosa estação a começar é anda mais barata, porque a sol, e ao sol, na civilização, todas as coisas passam despercebidas.